Eu tenho vivenciado drasticamente com familiares que ficam alagados. Tem uma casa, eu já falei aqui na Câmara, de 3 idosos ali perto do bairro Tonho, que eles fizeram um muro na frente da porta e eles, hoje eles estão meio que interditados, pra você ter noção, para a água não entrar. Eles deixaram de viver para sair no sol, porque eles não têm como saber se vai chover ou não vai chover, então eles optaram por botar um muro de tijolo na frente, né?
Eu sei daquela situação ali, posso falar disso aí?
Da Marcelino, da questão do bairro Tonho, assim, tem muita
essa tubulação de 3.600.000, essa vai... Porque o baixo espaço que você está falando aí, vereadora, por ali passa uma tubulação de 40, que passa por todos os baixos espaços, então ela não dá vazão, ela não tem vazão suficiente. Então, naquela área ali, se nós fizermos essa tubulação que vai de frente do hangar até a beira do rio, vai melhorar, vai sanar 100% aquele alagamento ali.
Tá bem, Jorge, mas assim, isso tem que querer que o executivo faça. Nós temos financiamento, inclusive, do BNDES, foi mostrado isso, se montava lá, inclusive eu estava junto, quando o município pode coordenar recursos frente a isso. Mas agora nós precisamos de atitudes mais severas em relação a esses poucos pontos, que é na frente da Bento, é ali no hangar, na Marcelino, é lá embaixo, na Cruz de Malta, na esquina, onde mais não foi pontuado, Rafael, que é mais outros, mas os mais drásticos vai ser esse, em relação a esses três. Nós precisamos de uma solução, né, que os arquitetos, engenheiros, doutores, sei lá quem, né, vai se resolver pelo menos alguma coisa.
Já apresentaram no Ministério da Cidade, não tiveram sucesso, né?
Sim, eu sei disso, mas nós precisamos ou sugar toda hora, ter regularidade de serviço, que ali entra muita terra também, direto, né? Ou sugar toda hora os bueiros, daqui a pouco tu contrata a empresa de 15 dias no inverno para sugar a terra, não sei. Alguma coisa nós temos que fazer, porque não tem mais como os idosos ficar presos nessa questão. Ou o pessoal nosso lá embaixo perder, né? O Felipe, o Guilherme, o pessoal lá perde, a escola.
Eu tenho ali, por exemplo, na Raguzzi, por exemplo, foi feito um asfaltamento novo ali. O que que aconteceu? O terreno ficava de 30 a 40 centímetros mais baixo que o asfalto.
Sim,
hoje ali eu tenho uma amiga minha pessoal que desistiu de morar na casa e ia ter uma casa no porto. Entende? E é muito difícil ver que a pessoa tem deixado a sua casa, né? E ali é um trabalho que foi feito novo, né?
Ali... Mas não é só na rua da associação que o asfalto foi feito mais alto que as casas, né? É a mesma situação lá onde aqueles outros também acabam sendo alagados. Mas a gente tem que pensar em soluções para isso que está aqui hoje com a gente. Nós precisamos de coisas que sejam mais rápidas, né? Se não se diz, dando exemplo, que seja sugado, que seja feito tal coisa. O Rafael entende mais que eu, a gente já conversou, eu não entendo nada da questão de obra, mas acho que a gente podia fazer. E a outra questão, para mim não ocupar aqui muito espaço, é a questão principalmente do plano que tem, além dessas coisas que cabem aos olhos, né, tem a questão do plano de vocês, né, dessa administração, para a questão do recapamento asfáltico, né, na cidade daquilo que já existe, e alguns trechos que a gente tem centrais, por exemplo, da cidade, que ainda não tem nem calçamento, né. Nós precisamos, assim, saber disso, né? Como é que está essa situação também, porque como está crescendo muito, né? Ainda a gente tem a sorte que alguns empresários fizeram orçamentos que também ainda estão dando conta, né? Em relação à infraestrutura, isso também valoriza muito, né? Hoje nós falávamos aqui, cadê o Douglas? O Douglas falou isso sobre a questão da colônia, por exemplo, né? Eldorado ganhou uma área do Estado. Por que que nós não podemos retomar a colônia, né? Que já nos dá... Nós temos o ouro, né?
Até para se trabalhar na colônia, tem que ter todo um aparato jurídico por trás para poder me permitir, entendeu? Eu não preciso ir lá, vou lá botar um cano, eu não posso estar simplesmente sem lá no jurídico, me armar uma base para fazer isso.
Sim, então é importante colocar isso para as pessoas, né? Para a gente poder colocar. Então eu queria te pedir atenção dessas coisas mais rápidas, desses pontos, que são poucos, né? Não são muitos em relação a isso. E essa estruturação, por exemplo, de um plano que vocês têm de aplicação de recursos agora, daqui para frente, para esse parte de uma malha asfáltica nova, e esses pontos, que não precisa ser asfalto, né, que pode ser um calçamento...
Hoje nós vamos trabalhar com asfalto, porque nós não temos calceteiros para contratar assim, dentro do município, isso não é barato, né, e as pessoas que trabalham conosco, sendo paralelepípedo, a gente sempre na construção, a gente sempre está brigando com o pessoal da construção, vai fazer um remendo, não fica bom, né? Então a gente sempre vai colocar asfalto nas ruas. E a gente vai fazer bastante recapeamento em bastante ruas, né? A Tavares vai ser um lá dentro, né? Lá na rua H, lá no Porto. Então vai fazer várias ruas, a gente vai tentar se programar, se o tempo nos ajudar, a gente já poderia estar mais adiantado nisso, mas cada mês fazer uma rua. Né? A dentro vai se demorar um pouco mais, tem alguns pontos que a gente vai ter que trocar alguns tubos. Na dentro também, próximo ali à escola, tem caixas que foram fechadas também. Se nós passarmos ali, vocês vão ver que tem algumas caixas que o pessoal fechou. Então, assim, nas Viatanasa, que cai água toda para frente da prefeitura, as pessoas lacraram, nós vamos lá limpamos, nós vamos lá e tiramos. A todo mundo, aquela coisa, ninguém quer uma boca de lobo na frente da sua casa. Aí vai lá e lacra, o que vai acontecer? Porque a água da chuva no asfalto ela tem que rolar, né? Ela tem que entrar ali. E ela não consegue, ela está lacrada. Então é um trabalho que a gente tem que ser sistemático.
Tá bem, eu encerro, só queria te agradecer, mas te pedir exatamente agora no inverno, porque a programação é de chuva o inverno todo, com precipitações altas, né? E que nos vai dar problemas sérios aí com as pessoas, né? Então a gente está te pedindo exatamente para resolver ou manter essa granada de discussão, ou né, fazer uma outra coisa que possa remendar nesse momento, mas que não
alarme. Eu faço presidente da Câmara, né, que esse projeto está pronto. Atualizar ali 3
não,
milhões de
reais.
Eu queria
só encerrar, porque vai ficar só vai encerrar.
Tá ok, vereador, só deixa ela encerrar.
Só para te dizer que a Lisele já nos passou isso, né? Que está junto, então cabe a nós pressionar para que busque, né, um financiamento para essa questão.
Para quem está buscando alternativas de financiamento, né? E está buscando também a questão do endividamento do município, né? Qual a real condição de endividamento para fazer a questão. Do financiamento.
O NDS já botou e tem condições.
Era isso, vereadora. Vereadora Patrícia.
Queria agradecer também, Rolato, por ter vindo aqui na casa, né? A gente sempre procura manter uma postura de muito respeito, assim, com os secretários, porque eu tenho entendimento que quando a gente escolhe um prefeito e um gestor, é ele quem escolhe o seu secretariado. Então, é uma questão de gestão, né? E eu creio assim, ó, que eu estou aqui, os colegas que estão aqui na casa, alguns que não estão, tá porque não pôde estar, mas alguns que não estão aqui nesse momento, né, e que criticam fortemente, deveriam estar aqui nesse momento para poder falar, mas talvez por ser do mesmo partido do senhor, não estejam, porque não podem daí falar, é mais fácil falar pelas costas. Então, o que eu queria lhe dizer? Eu poucas vezes me procurei na prefeitura, né, o senhor está aqui como testemunha, quando procurei fui muito bem atendida, né, porém, os problemas todos aqui que foram falados, que a vereadora Rosângela colocou, são os problemas pontuais da nossa cidade. Né? Nós estivemos na reunião, pedi uma agenda para o prefeito para levar os comerciários ali da volta da prefeitura. Fui bem recebida pelo prefeito, o prefeito me chamou, o prefeito chamou o engenheiro, mostrou todo o projeto que era necessário ser feito para resolver o problema. Os comerciantes ali, inclusive, um deles estava aqui na casa até pouco tempo, que é dos telefones celulares ali, lembro o nome agora, da frente da prefeitura ali. Eles pediram que fosse interrompida a rua quando desse temporal. Se desse chuva, não deixasse, porque os caminhões passam com tudo ali e fazem uma onda e a onda vai para dentro das lojas. Não foi feito. E isso podia ter sido feito. Uma outra questão, e é a questão...
Não é da minha área, mas eu posso falar com o coordenador responsável lá do trânsito.
E isso é importante, porque pelo menos para prevenir, para se tornar menos traumático, porque eles perdem material. Uma outra questão, assim, ó, é aquela questão daquele valão ali, entre a Raguz e o Jardim Conceição, ali naquela curva, que as pessoas construíram casas ali novas e não puderam se mudar para morar na casa porque alagam, né? E ali não é uma tubulação tão extensa assim, a gente teve dando uma olhada ali. E hoje, a questão assim que mais me incomoda, porque eu falo, poxa, o buraco no asfalto, não é isso que me incomoda. A gente sabe que, para mim, a situação mais crítica de Charqueadas com relação a recapeamento ali é o adentro. É para todos nós, todo mundo está vendo aqui que é a rua do cemitério ali, é a canalização e o recapeamento. Mas assim, ó, o que o pessoal da São Lourenço está sofrendo. Por quê? Porque o Edinho fez aquela obra, está fazendo aquela obra ali do Mercadão, Atacadão, e daí fez tudo certinho. A parte dele foi certa, eu estive lá olhando. Ele fez o prédio, você está dizendo que fui lá dar uma de engenheira. Cheguei lá, daí uma pessoa me explicou, não, Patrícia, ele fez o que era certo. Porque a canalização dele ficou mais alta que os terrenos aqui da São Lourenço. Só que nós teríamos que fazer, a prefeitura, uma canalização no fundo do pátio dessas pessoas, aquela ruazinha que tem. Eu não sei se já não foi feito, mas é uma pergunta que eu queria fazer. E dizer para ti assim, ó, eu penso dessa maneira, quando precisar vou procurar, quando precisar vou reclamar, porém a gente tem que manter o respeito. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Quando o Simon assumiu a administração, a gente foi lá, estava todo o maquinário sucateado. Todo. Tá, o senhor é do PMDB. O meu partido é a Secretaria de Serviços Urbanos. Talvez se o meu partido não tivesse assumido a secretaria, eu jamais saberia que o maquinário estaria totalmente sucateado. E pouco ou quase nada se conseguiu adquirir de maquinário novo. Tanto que um dia eu estava lá na secretaria e um vereador estava surtando, quase tivemos que chamar o Hospital Psiquiátrico de São Pedro, porque queria que tirasse um cavalo morto. E daí o secretário, eu estava lá na hora que o secretário estava explicando que a única maneira de tirar o cavalo morto era botando nas costas e carregando nas costas, porque não tinha uma reta, o senhor não tinha, ele não tinha. Né? A agricultura, a reta da agricultura sempre ocupada e eu fazendo o serviço que tem que fazer, né? Então são coisas que fogem à vontade da gente, né? Mas a minha pergunta seria mais propriamente a esses dois pontos, a São Lourenço ali, o que vai ser feito, quando vai ser feito, e ali perto do Raguzzi com o Jardim Conceição.
Aquela rede da Silmar de Ligera ali, ela foi feita em parceria com o Edinho, ele doou os canos e nós damos a mão de obra. Então a gente fez a parceria e fez a travessia. Né? Ali vai ser cada casa, cada fundo de casa, o Edinho vai fazer uma caixa que vai ligar na rede. Então ali, o que acontece? Hoje alaga porque a água ela ficava no valão ali, ela enchia pelo valão. Hoje não tem mais valão, então ela vai demorar um pouco a penetrar na terra. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer uma tubulação, cada terreno no fundo, uma tubulação de 150, ou de 100, se eu não me engano. Mas vai ser feito a cada dois terrenos uma caixa. Não, isso vai ficar pronto, isso vai ser uma coisa definitiva. No fundo dos pátios vai ficar bom, não vai ficar água represada ali. Isso já está começando. Sexta-feira eu estive lá, já estavam fazendo. Cada terreno vai ter uma saída de cano de 100, ou 150.
Peraí.
Aquele valão lá, na quinta-feira, vai vir um engenheiro responsável pelo asfalto. Nós queremos fazer aquela curvinha ali com asfalto, e se vier, nós vamos fazer o asfalto, não te prometo. A fazer aquela curva ali e fazer aquela tubulação ali atrás. Tá? Eu acho que vai dar pra fazer.
Desculpa, vereador. Qual valão é esse outro? Talvez. Ah, sim. Tá. Não, é que falou tanta coisa e eu não ia não. Certo, vereador. Vereador Pedrinho?
Fazer. A nova pergunta que eu fiz naquela hora do senhor, quando fica pronto os três caminhões, tem previsão, as máquinas?
É como eu te falei, né? A gente saiu, foi semana passada, o empenho de uma retroescavadeira, né? Ela está com a JCB, que é uma empresa que tem a bandeira da JCB, vai ser peças originais. Eu acredito que no máximo 40 dias a máquina vai cair, e o caminhão em todos os 15 dias.
Tá, outra coisa. A Rua H é para agora? Do Porto?
Deveria ser para ontem.
Porque aquilo lá está uma vergonha, né, secretário? Na frente da casa do senhor está virado só em barro, né?
Mas eu quero dizer que eu também fico com vergonha.
Sim, não. Eu estou falando do senhor porque eu sou cobrado. E eu tenho que fazer essa pergunta para o senhor. Se é para agora que ela agarra, porque as casas, as bocas de lobo estão sendo entupidas. E outra coisa, eu queria perguntar para o senhor também a Rua Gastão. Começaram a fazer até a metade. E ontem, faz uma semana que o povo está me cobrando lá, e lá para o fundo da estrada da Gastão, eles não estão conseguindo entrar dentro do parque, por causa da chuva. Porque abriu um valetão no meio da rua, eu pedi até para passar uma patrola lá, um arreto, tapar lá, estão me cobrando, né? Eu queria se vão fazer aquela terminada, botar a escória lá, alargar a rua, que falta alargar, né? É que o povo está me cobrando de lá e eu tenho que dar uma satisfação para eles.
É, a gente, se tivesse maquinário, a gente já teria feito.
Sim.
E o tempo não está nos ajudando, então a gente tem que fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali e voltar. A gente acredita que aí em torno de uns 30 dias a gente consegue voltar lá.
Então tá. Outra coisa também é a ponte do São Miguel, que lá está causando um transtorno, que a ponte ela não é larga, né? E o prefeito me prometeu, isso faz não, é só eu, prometeu para mim, prometeu para vários vereadores na outra gestão, ele ia fazer duas passarelas lá e não está acontecendo. Não fizeram as duas passarelas.
Nós, semana, aos 15 dias atrás, nós recebemos um engenheiro de uma empresa que vai apresentar um projeto para nós para fazer, não fazer ponte, mas fazer tubulação e fechar ali.
Fechar.
Aí fazer duas passarelas ali.
Não, tá,
nos autorizou a buscar esse projeto.
Ele é para...
A gente quer fazer.
Ô, vereador, ô secretário, vamos aguardar um pouquinho aqui para que o pessoal possa escutar, por favor.
Isso aí é em seguida, secretário?
A gente pretende em seguida.
Era só isso aí. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Douglas. Boa noite, secretário. Eu novamente me cumprimentando. Eu gostaria de lembrar a todos, né, que no início desse mês, acredito que final do mês passado, né, houve uma chuvarada acima do esperado e todas as cidades da região foram atingidas, né? E, inclusive, os alagamentos foram pautas de todos...
200 municípios no estado.
Os alagamentos foram pauta de todas as câmaras, ou quase todas, né? Então, assim, é importante lembrar que passamos por isso, que... É uma exceção, né? Via de regra não acontece tudo isso. Mas, após lembrar todos, né, desse evento, né, eu gostaria, né, até de falar da minha relação com o vereador e da sua secretária, né? A gente tem alguns pedidos, mas até nem foram muitos, mas os poucos que a gente fez, a gente até não logrou eles. Mas eu entendo, né, conforme o senhor mostrou, o senhor tem pouca gente para trabalhar, pouco material, pouco equipamento, e não dá conta das necessidades. É, essa é uma outra realidade. É, obviamente que... O senhor está escutando, está atrapalhando alguma coisa?
Não.
Posso continuar? E... Então, eu posso sair daqui nessa noite sabendo que os três principais problemas hoje de alagamento, que são a frente da prefeitura, que é também
a Bento
A Bento no caso da Água Pecuária e a Bento aqui no Bar do Tonho. São esses três casos. O primeiro deles, na prefeitura, existe um projeto que gira em torno de 3 milhões para execução.
Todos têm projeto. É só atualizar. É só atualizar.
Tá, mas é que uma coisa é um projeto onde não tem nada e outra coisa é um projeto que já existe, né, uma rede.
O que nós vamos fazer com o recurso próprio é as tentativas na Bento com o estudo da nossa engenharia, né, que nós vamos fazer a rede de 60 até a zona da Bahia ali e ligar, se for olhar na frente da escola e na frente da pecuária, tem duas bocas de lobo, tudo com 650. Tubo de 150 metros se fabrica mais. Nós vamos aumentar aquela vazão ali. Para sair naquela caixa lá que.
Tá, e essas duas. Eu ia chegar a isso, mas retrocedendo. Da prefeitura existe esse projeto, onde não tem nada pronto. Né, seria iniciado zero, com um valor estimado em 3 milhões de.
600 na época, né? Em 2010.
Tá, então hoje 5 milhões. Isso é o que eu tenho, eu estou te falando o que eu tenho que dar de satisfação para as pessoas que nos cobram. Né? O segundo,
todas essas bacias aí, dos projetos prontos, você vai colocar aí uns 16 milhões.
16 milhões. Tá. Mesmo aproveitando toda a estrutura que já tem na Bento na agropecuária.
É que, por exemplo, assim, ó, voltando à prefeitura, toda aquela rede de 80 que tem na prefeitura. Ela tem que tirar e colocar outra. Não tem como colocar duas redes no mesmo lugar. Entendeu? Porque ela é uma rede central, é uma rede 80 central. Então, o que tem que acontecer? Vai ter que se contratar com as galerias, ou uma empresa que tem aquelas galerias, para tirar aqueles tubos, colocar de 150, fechar e mais adiante. E fechando.
Perfeito. O Bar do Tonho, seu Ibrahim. Estaria nesse mesmo projeto.
Dentro desse projeto. Dentro desse toda projeto. Aquela vereadora falou daquelas exigências. Sim. Ali, tudo dentro. Porque daí ali na Rua de Ruiz, aonde ela se cruza, ela vai uma linha, vai encontrar essa de 50 que vem da prefeitura, entendeu?
Uhum.
Vai ter uma linha também.
Sim. Perguntar se estaria agora. Ah, tem que dar pra fazer ali agora, pelo jeito, ou tem que fazer tudo, né? Porque não tem como
colocar 100 canos.
Ali não tem como.
São 980 tubos.
Ali não tem como começar e não terminar.
Não.
É, e o último caso, né? Lá na Bento, na Agropecuária. Eu te fiz aquela pergunta no início, porque eu já abri a Bento diversas vezes e eu encontrei galeria lá.
Mas não tem. Tem caixas com tubo, tem uma caixa de 5 metros de profundidade, né, que nós achamos, com um tubo de 1 metro, que sai pela João da Bahia, e outra rede que sai pela Nara Maria com uma tubulação de 80, que se encontram lá naquela curva da Nara Maria, lá na Pedrinha.
Tá, então a água que cai na frente da pecuária e na frente da escola... Elas entram pro tubo de 150, caem nas caixas e as caixas mandam para a Nara Maria.
Nara
Maria, porque vem da João da Bahia.
Vai um pouco para cada lado. Porque aquelas águas que é recolhida na frente da escola, elas vêm da Dona Clara, do Engenho, da toda aquela bacia ali que vem lá, tem uma rede que liga lá dentro do hospital lá. E vai cair para lá também. Então, tudo, se tu olhar dentro. Da frente do compacto, você vai ver que lá é baixo. Então, ali é uma bacia.
É, na verdade, a minha preocupação ali é que eu cresci ali, né? Então, o meu sonho, né, no caso de terminar o mandato, era ter aquele problema resolvido. E nesse caso, secretário, inclusive falei nessa Câmara em sessão, que eu me colocaria à disposição para lhe ajudar nesse caso. Porque ali a gente teve alguns problemas... Inclusive ramais da Corsã que foram rompidos e ficaram dentro da caixa. Na minha cabeça, uma galeria. Então, assim.
Ela aí falou, agora eu lembrei que falou. Dentro da caixa, lá atravessa. Né? E ali nós temos um problema maior na Bento ainda, que são a telefonia.
Ainda tem a telefonia no Corsã.
Tem a rede, tem mais disso ainda, né? Para nos ajudar.
E aí o que na minha cabeça dava para fazer? Outras caixas nas calçadas, né, talvez com tubos maiores, né, conectando essas caixas já existentes. Que não resolveria, talvez, mas que talvez melhoraria, né? Diminuiria a intensidade da água naquele local.
Mas se nós não colocar lá na curva da Nada Maria com a Rui de Ruiz, se nós não colocar lá com uma caixa também, né? Onde se encontra? Vai da João da Bahia e vai da Nada Maria. Se nós não colocar lá na caixa, a partir da caixa até a beira do rio, tubos de 1,50, não vai adiantar nada. O que vai acontecer? O lugar vai estar cheio de tubo, ele vai trabalhar sempre cheio, entendeu?
Sim.
Então vai chegar só uns 200 tubos, mais ou menos, de 1,50 m. E mais a tubulação até o João da Bahia de 60. E aí, pode o Zé Olavo vai ver a possibilidade de aumentar o número de caixas. Mas o certo é que nós vamos aumentar a vazão das caixas que existem lá hoje.
Já seria alguma coisa. Já seria alguma
vai ser 30 ou 40.
Hoje é 150.
Hoje é 150.
Tá, e tem previsão para isso, secretário?
Só estamos esperando o Zé Olavo terminar os projetos para nós discutir e começar.
Isso não é um problema esperar o Zé Olavo terminar o projeto?
Não, todos têm nos atendido prontamente.
Não pelo fato dele não querer, mas pelo fato dele ter pilhas e pilhas.
Não, ele tem nos atendido prontamente. O prefeito Simon, olha, deu prioridade para essas áreas, inclusive o prefeito. A gente foi lá na Nada Maria, a gente foi lá visitar os locais, porque a partir dessa caixa nós descobrimos que tinha dentro do espaço, e um problema também que nós enfrentamos, né, como na Santa Bárbara, a tubulação dentro do espaço, o prefeito teve lá, a gente, né, olhou, caminhou, falou com as pessoas da volta ali que nós vamos ter que fazer uma obra ali, não tem jeito, vai ter que passar para dentro do espaço. Não tem como não fazer. Não, a caixa está entre um pátio, dividido um pátio e outro, entendeu? Então o prefeito colocou o Zé Olavo à disposição da secretaria para resolver esses problemas.
A gente torce para que isso seja resolvido, né, ou amenizado. Né, a gente não sabe se vai resolver de fato, mas a gente torce pelo menos que amenize.
Mas é uma vontade do prefeito.
Não, eu acredito.
De fazer aquela área ali.
Eu acredito, né? Apesar de já fazendo 2 anos e meio que o prefeito é o gestor do município, eu sou vereador, sou secretário, né? E até hoje o pessoal ali vem sofrendo.
Isso é mais uma questão também, o município não tem condição de comprar uma resta de cavadeira. Mas nós temos as coisas boas também, nós temos, né? Nós não devemos nada para ninguém, as nossas contas estão em dia, nossos servidores estão corretamente certinhos, dia 15, dia 30,
recebendo. Perfeito, cara. Inclusive, a gente vem elogiando o que vem sendo feito de bom.
Se eu tenho uma ideia, eu tenho o meu orçamento de 2.400.000 na secretaria. Eu tenho empenhado, até o mês de finalizando maio, eu tenho empenhado 56% do meu orçamento. Então tá tudo assim, ó, não se deve para ninguém.
Não, tudo bem. Eu que nem lhe digo, a gente parabeniza o que é feito de bom, que nem agora esse asfalto com um valor bem menor, com um custo bem reduzido. Isso é importante, a gente tem falado nas mídias sobre isso. É uma coisa muito boa.
É só para ter uma ideia ali, ó, para se fazer um asfalto na Bento, que eu atualizei aqui até para trazer, até esqueci de falar, foi bom que me falar. Na Bento Gonçalves, daria 960 metros lineares, né? A Bento sairia, se fosse contratar uma empresa, 1.642.000. Então, nós vamos fazer aí com 350 mil. Com nosso, a única coisa que diferencia a grande empresa do nosso trabalho é a acabadora, que é uma máquina hoje que não tem como comprar, é uma máquina de 700 mil. Entendeu? Mas vai ficar bacana, vai ficar muito boa a Bento ali. E nós alugamos pela Grampal, como a vereadora falou, o rolo com pneu, né? Que vai deixar lisinho.
Não, eu até nem estou preocupado tanto com o asfalto quanto, né, o término dos alagamentos. A minha preocupação é...
Mas vai ser um serviço paralelo. Começa o asfalto, começa a rede de 60 lá.
Tomara que fique bom, mas não precisa mexer, né?
Não. Se pelo estudo der certo, né, se nós melhorarmos 70% da Bento, já é um ganho.
Não, é um ganho. Desculpa alguma coisa, mas Cacadas hoje tem 40 mil prefeitos, 40 mil vereadores, 40 mil secretários. 40 mil técnicos de futebol, enfim, cercados, é isso aí. Né? E não só cercados, a gente tem acompanhado a polícia de outros municípios, e é assim, faz parte, né? Faz parte. Então, assim,
o jogo é esse.
Nós aqui recebemos diversos críticos, o senhor vai receber, o prefeito recebe diariamente, enfim. É o nosso papel, agradecemos a sua presença.
Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Claudio Honor.
Boa noite, secretário. Agradecer a presença, Vladimir, vim aqui conversar, debater, esclarecer algumas situações que eu acho que, eu sempre digo, né, a gente como está representando a comunidade, quando se vai a uma secretaria buscar uma demanda, não é o vereador, né, a gente está lá representando a comunidade. E a gente sabe, tudo isso que foi falado aqui, se fosse fácil, né, outros prefeitos já teriam feito. Né? Então, nós temos algumas coisas críticas para ser resolvidas na cidade, mas foi o que eu falei na última sessão, algumas coisas históricas, né, no município. Felizmente, nessa gestão está se conseguindo uma reabertura do hospital, um equacionamento de uma dívida de mais de 30 anos. Vamos pensar, não precisa de bengala o que eu vou falar. Mas vamos supor que esses 500 mil mensais, né, em função de uma dívida de 30 anos que ficou para essa administração, o quanto isso nós poderíamos realmente fazer benfeitoria para o município. Né? Mas eu acho, nesse momento, secretário, a grande preocupação, realmente, eu tenho conversado com o prefeito sobre esse assunto, tenho procurado a Secretaria do Planejamento Urbano, tenho conversado com o topógrafo, aonde ele coloca, e é bem dentro do que tu explanou também, dos projetos, né, que precisa aproximadamente um quilômetro de canalização ali para nós sanar esse problema na frente da prefeitura, a Felisberto de Andrade, aquela rua lateral ali também, a Bento Gonçalves lá, que além do diâmetro do cano de 1,5 metro, o problema de cotas também, tem que fazer uma correção de cotas ali. Então, a gente vem acompanhando, inclusive eu já entrei nessa casa com essas duas proposições para deixar isso oficializado. Né? Então, a gente sabe das dificuldades, eu já estive lá dentro da prefeitura, volto a dizer, se fosse uma coisa simples, fácil, outros gestores já teriam feito. Né? Então, mas o que eu, às vezes, coloco aqui também, pessoal, e também exalto, é a parceria que tem entre as secretarias. Né? Eu mesmo procurei já a sua secretaria algumas vezes, você tem um maquinário e não tem outro. Qual é o papel do vereador, eu acho, nisso aí? Ser parceiro, ser participativo também. Entrar em contato com as outras secretarias. Teve obras aí que a gente conseguiu dar andamento com três secretarias envolvidas. Eu fiz questão de enaltecer isso aqui na Câmara, né? Agricultura, serviços urbanos e obras. E vi essa sinergia que tinha muito boa entre os secretários, assim, que se conserve isso, não ter vaidades, né? E isso, felizmente, eu acho que a gente está conseguindo dentro dessa gestão. Eu penso que essas correções aí que nós precisamos fazer é dos alagamentos, né? Que isso aí realmente, assim, ó, traz um prejuízo muito grande. A gente sabe que não é simples de se fazer. Mas dentro de um levantamento aí, conversando com o topógrafo, e porque nós já temos, vamos dizer assim, ó, a estrutura para fazer. O gasto maior nosso vai ser com canalização, né? Nós tivemos a infelicidade ainda da empresa que tinha os canos aí com preço bem abaixo de mercado, infelizmente não foi a ganhadora da última licitação. Canos que nós comprávamos a R$600 passou para R$1.000 e poucos, equacionando o preço de mercado. Né? Então isso aí também é uma coisa que nos atrapalha, né, para fazer. Gostaria de agradecer, eu fiz esse agradecimento já também. Eu sempre digo, se não dá para fazer as coisas grandes, né? O inimigo do bom é o ótimo, que não consegue fazer coisas grandes, pelo menos coisas pequenas, né? E isso, felizmente, assim, eu até fiz questão de fazer um levantamento aqui, alguns que eu trabalho bastante com ofícios, né? Que mando para ficar uma coisa registrada. E eu tenho encaminhado. Infelizmente, dentro da Secretaria de Obras, lá em torno de 60% a 70% dos ofícios que eu mando para lá, eu tenho sido atendido. Isso eu quero fazer um agradecimento. Teve um caso aí bem crítico agora, ali em Zembriotti também, que os moradores não estavam conseguindo. Eu falei com você num dia, no outro já foi lá e deu uma amenizada. Né? E agora, bem como tu falaste também, a chuva vem, hoje já me procuraram de novo, Rosanor. E voltou de novo, não está tão crítico, mas voltou. Digo, não, vamos conversar com o secretário e vamos ver dentro da programação dele para que se faça as correções até a gente ter lá um financiamento de asfaltamento que se possa concluir essas várias outras ruas, mas essa aí também. Ah, mas eu gostaria de em primeiro lugar, lhe agradecer também, né? Por, eu sei que é uma obrigação nossa, eu sempre digo, nossos patrões é a comunidade. Quem nos paga para estar aqui na Câmara, quem nos paga para estar lá na Prefeitura é a comunidade. Então nós temos que trabalhar, nós não estamos fazendo favor nenhum. Mas dentro daquilo que é possível, dentro de uma realidade, eu realmente tenho a agradecer a sua secretaria.
Quer contribuir com alguma coisa que nós falamos? Ou... Obrigado, vereador. Bom, secretário... Sim, ele comentou antes que sim.
Na Cavalho a gente começou a limpar semana passada, mas só com as questões das chuvas não atrapalhou mais, vai ser toda recapeada. Quanto à questão da chuva, não tem a tubulação ali, a gente remendou algumas caixas. Tinha uma tubulação nos passos ali, a gente melhorou, concretou melhor, né? Mas quanto à chuva, esse alagamento não tem o que fazer, ela desce bem muita água. É, foi bem lembrado, ali a gente vai ligar aquela caixa, fazer uma rede de 20 ali para ligar outras caixas. Fica depois da casa do Cauê, se não me engano. Por ali, né?
Vereador? Tem mais uma pergunta?
Não, realmente agora é uma pergunta, secretário. Assim, o que acontece? Eu vejo que chega muitas demandas para nós aqui das travessias elevadas, né? Que são as lombadas, né? E eu gostaria de saber se tem algum planejamento para nós começarmos a fazer essas lombadas. Nós temos alguns casos críticos mesmo. Eu fui procurado aqui na Miguel Pereira de Carvalho. Ali, como tem aqueles depósitos de areia, é a tombadeira passando, tem muitas crianças, eu estive ali e olhando e realmente constatei, nós ficamos em torno de uma hora e pouco ali, e deu para ver, não tem um vizinho naquela parte ali perto do campo municipal que não tem uma situação a ser narrada, né, de perigo que já aconteceu, e escolas, enfim, e realmente eu vejo que isso não tem assim, lógico, pela quantidade de demanda, que eu acho que todos os vereadores aqui já fizeram proposições, mas é uma, de repente, os pontos mais críticos, então é uma coisa de grande custo. Se a gente conseguisse, pelo menos, amenizar essa parte, eu acho que ajudaria bastante.
Eu acho que alguns dias atrás eu conversei com o secretário sobre isso, até porque o Alberto, que faz parte do Departamento de Engenharia, ele nos deu as medidas exatas, porque, na verdade, as elevadas hoje são bem... no máximo 10 e 2,70, né? Então o pessoal está vendo onde colocar isso, nos lugares que precisam, e o vereador acha importante falar com a secretária, que ela que coordena esse trabalho aí, tá?
Obrigado, vereador. Bom, secretário, os vereadores tiveram algumas demandas ao longo da sessão e ao longo das perguntas eu fui lembrando mais algumas áreas. Eu tenho uma situação que eu já venho pedindo, já faz um bom tempo, acredito que desde 2017, que é no final da João Guerreiro. Não sei te dizer agora se é final ou é início, não sei se ela começa daqui pra lá. Ali é final, né? Na curva é final. Ali na João Guerreiro, atrás daquelas casas da João Guerreiro, tem uma diferença, um desnível, onde fizeram uma valeta... que ali doaram algumas casas, ali umas áreas.
Mas eu acho que foi o mesmo lugar é o mesmo lugar da Patrícia, falou.
Não. Só um momento. João Guerreiro, A curvinha da João Guerreiro, quando tá fazendo a curvinha da João Guerreiro, tem um valo que dá entre o fundo das casas.
Mas é isso que a vereadora falou, Patrícia.
Mas bom, ela falou que era na Raguse, ali na,
não,
na verdade não pertence.
Lá na Raguse.
É Velocira, né? Isso. Aí tem um desnível e muito, muito tempo vem ficando alagado algumas casas que ficam lá embaixo. Por não ter um encanamento, e na verdade, pelo que eu percebi, hoje a taipa da Valeta, no caso, ficou pro lado de cima.
Ela
tem uma barragem de contenção pro outro lado.
Ela sobe.
Isso. Não, quando foi feita a vala, em vez dele colocar o material retirado da vala pro lado de baixo, para fazer uma contenção, fizeram para cima, botaram o material para cima, então as casas ali ficam alagadas. Eu acredito que, num primeiro momento, claro que não é o ideal, eu acho que dava para dar uma estudada, ver se dava para dar uma melhorada, porque é muito, muito mesmo o que aquelas pessoas passam. Eu e o Lucas estivemos lá visitando, eu estive lá um dia e estava completamente alagada as casas. Eu sei que a demanda é muita, mas eu acho que dava para olhar com carinho, porque eu acredito que não seja tão difícil regularizar por se tratar de algumas casas só que estão embaixo, as outras tudo estão em cima. Daqui a pouco uma barragem de contenção até mesmo com o solo que tem ali. Daqui a pouco dá uma analisada. Se quiser eu acompanho junto para mostrar certinho do que eu estou falando, caso não reconheça. Queria saber se tem alguma ideia de fazer essa área ali, que já é um pedido... Bem aqui.
É, ali na curva nós vamos colocar asfalto. Né? Provavelmente a gente coloca asfalto novo, que emende os dois asfaltos. E na, como eu falei para a vereadora, na quinta-feira nós vamos lá e vamos dar uma olhada, o Azel lá vai dar uma olhada na tubulação que precisa ali, ver se tiver na secretaria a gente faz.
Sim. Bom, então eu acredito que isso é meio de negar.
Eu acho que é uma coisa fácil de fazer, entendeu?
É, é o que eu acredito que seja. Porque
esse ano
a distância não é muito, se eu não me engano, dá um. Claro, não é muito o que eu digo em proporção com outras demandas, entendeu?
Não, esse ano, diferente dos outros anos, eu comprei bastante. Eu tenho de cano de 20 até 80, eu tenho bastante.
Sim, pois é. Então, a distância eu acho que dá uns 80 metros de comprimento e o cano não precisa ser muito grande, entende? Então, peço uma atenção especial nisso aí. Outra questão dos alagamentos que pega a Guanabara, mas a gente nunca lembra, é daquela rua sem saída ali da Rio de Janeiro. Já foi feito uma manutenção, isso tudo a gente sabe, mas eu acredito ali que tem que ter uma força-tarefa maior para pegar as outras paralelas e a Cruz de Malta, porque ela desce e deságua para aquelas laterais ali, né?
Aquela ali, o grande problema dela é a vazão mesmo, vereador. Nós já tivemos ali, a gente já, o ano passado, no verão passado, nós levamos o Olavo, a engenharia ali, nós estávamos expostos na Cruz de Malta, nas duas pontas ali da Cruz de Malta, na peixaria que tem ali, depois naquele outro prédio, fazer duas caixas novas para ligar lá na faixa. Mas aí não foi viável, não ia solucionar nenhum problema. Então, se tu for parar ali agora mesmo, bem na frente da peixaria, tinha uma caixa, uma boca de lobo lacrada, nós cortamos, se serve também as pessoas querem fazer as calçadas, e colocam lajota. Aí nós tínhamos, cortamos, então o Serginho, ó, tem uma caixa aqui. Cortamos, limpamos a boca aquela boca de lobo. Mas se tu for olhar ali o dia de chuva, tu vai ver que o problema ali é vazão. Não tem outro. Porque tem uma rede, as redes são tudo de 30 ali.
Tá, e tem alguma previsão de resolver?
Não,
ali
não,
Guanabara, Rio de Janeiro?
Já olhamos, já o Zé Olavo, a engenharia já olhou. Hoje não tem o que fazer ali.
Tá.
Sinceramente, não adianta eu... Transposição para o outro lado, que tem uma caixa mais ou menos na frente da prefeitura.
Ô, vereador, só usa o microfone para ficar gravado. Não, sim, tá. E tem uma outra questão que não é seguido, que acontece lá no centro comunitário, na curva lá. Andou acontecendo, agora até...
No final da quadra, se sair pela Uruguai, no final da quadra nós vamos fazer uma boca de lobo que liga bem na Praça do Céu ali.
Sim.
E já, o pessoal já vou cortando lá direitinho lá. E ali nós vamos melhorar aqueles aspectos ali, colocar aquelas bocas de lobo. E vai ser uma caixa grande ali.
Certo. E bom, deixa eu ver. Ah, e tem o senhor falasse aqui sobre as calçadas que tem o desmoronamento hoje. Eu tenho uma demanda da Avenida Brasil, que é uma das áreas que mais tem esse problema, ao meu ver. Talvez eu não tenha outra região, mas eu acho que a que mais tem esse problema hoje, eu acho que é a Avenida Brasil, quase toda ali, onde começa a descida até a parte dela
novamente. Aí vem aquelas questões todas, né? Das ligações diretas, e aí o rato entra, faz buraco.
Não, sim.
E aí dá tudo. E ali na Avenida Brasil a gente não mexeu ainda, porque ali é muito fundo aquela rede ali, né? Então a gente vai parando a chuva, isso eu te garanto, parando a chuva nós vamos atacar ali.
Certo. Eu entendo que o problema é maior às vezes do que a gente pensa, mas ali na Mirinda, por exemplo, que é do lado do centro comunitário, não me lembro o número quase, antes da Simone, ali está um buraco muito grande. Eu entendo que a preocupação, que o serviço é maior do que a gente pensa, mas o que mais me preocupa é hoje se uma criança cai num buraco daquele, se machuca. Eu acho que, além de tudo, o problema ser maior, eu acho que nós poderíamos tentar evitar isso, daqui a pouco fazer a caixa. Se o problema for maior, daí tem que tentar resolver, porque aí realmente está muito grande o buraco.
Hoje já chegou um rapaz com a foto dali. E nós já tínhamos, o Zé Olavo foi lá ainda com o pessoal, nós já mexemos duas vezes ali, vamos ter que mexer na rede central ali. Ali é um problema bem sério.
Eu estive ali com o Kleber, quando ele estava na secretaria ainda, na época que o senhor estava de férias, que vocês estavam mexendo aqui no Vale do Atacadão, ele me disse que ia tentar fazer o possível, mas até hoje nós não obtivemos sucesso. Mas eu queria ver se tem como dar uma
parada. Como eu te garanto que nós vamos fazer ali?
É, porque ali, principalmente ali na Minda, que era sua vizinha, inclusive, também está com uma situação bem difícil.
Todas aquelas redes ali, das casas para a rede central, são anilhas, são material antigo, então vai rompendo, né?
Não, claro. Mas eu digo assim, eu tenho visitado e os dois pontos críticos e preocupantes por questão de acidente e coisa, eu acho que é isso. Acho que daqui a pouco dava para nós dar uma atenção especial. E eu queria concluir com a boa parte da fala do vereador, que foi direto. Claro que a gente entende que o tapa-buraco é importante, que algumas ruas estão em situação precária, a questão de tapa-buraco ou asfalto crítico, inclusive a minha rua, mas eu acho que hoje o que é prioridade mesmo é essa questão dos esgotos, do saneamento básico. Eu acho que o senhor percebeu a maioria dos problemas hoje que a gente enfrenta é quanto a isso, entendeu? Então, acho que daqui a pouco a secretaria podia, num primeiro momento, por questão das chuvas que estão por vir, dar uma atenção mais nessa área e talvez dar uma segurada nas outras, não sei.
É uma área que a gente investiu bastante, né? O prefeito, nas nossas reuniões, a gente buscou, se tu olhar aí, a gente colocou de tubulação, a gente gastou bastante tubo, né? A gente fez muita rede nova, a gente tocou muita rede. E o que que está acontecendo muito assim pelo Parque dos Coqueiros, naquela região da Vila Rosa ali? Aquilo ali foi enterrado com cinza. Então vai trabalhando. E o cano vai cedendo. E aí onde ceder um pouquinho, o rato entra, a água entra e a sujeira vai entrando. E aí vai tornando aquele rombo.
Se a cota, né?
E perde a cota. Exatamente.
E sem contar que os canos de escola e dá vazão, acaba a erosão e tudo mais.
Se você olhar no Parque de Coqueiro, ali nas algumas calçadas nós tivemos que abrir na frente e fazer o buraco, a pessoa que trabalhou tinha que trabalhar de pá do lado lá, para não estragar a calçada.
Bom, no mais é isso, as minhas preocupações. Espero que saímos daqui todos contentes, com as dúvidas sanadas. Quero agradecer ao secretário pela prontidão e esperamos estar juntos aí para resolver, porque todos os pedidos aqui feitos pelos vereadores é o pedido da população, não só de vereadores, que através de nós tentam intermediar. E, no mais, muito obrigado. Acho que era isso. Alguém mais quer alguma coisa? Bom, não tendo mais nada a questionar, dou por encerrado esse esclarecimento, essa sessão ordinária. Obrigado.